E o mercado do boi nesta sexta-feira, 13 de julho, fechando a semana? É o que vamos ver agora no Notícias Agrícolas, diretamente lá de Uberaba. Isso mesmo, venham conosco então para o Triângulo Mineiro. Fábio de Melo Borges, pecuarista, confinador da região, é um dos mais conhecidos produtores de uma terra que divide com cana, divide com grãos. Vai nos contar um pouquinho agora dessa situação do mercado, que talvez já esteja entre safra, dando uma firmeza na arroba naquela região. E aproveitando, vamos dar uma olhada também às expectativas para esse primeiro giro do confinamento. Então é isso. Fábio de Melo Borges, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio.
Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes.
Perfeito, um prazer é todo nosso, Fábio. Aliás, bom dia e boa tarde, porque é meio-dia em ponto, viu, Fábio? Fábio, então vamos lá. Quais são as expectativas aí? Você que é confinador também, como que tá o fechamento de curral aí?
Bom, a região é muito conhecida como região de gado, né? Até pelo que você mesmo mencionou aí no começo da sua fala. Mas a região aqui, nós estamos trabalhando agora com esse primeiro giro, a expectativa é muito boa, porque realmente está faltando o boi, né? A gente vem acompanhando aí as cotações nessas últimas 3, 4 semanas. Teve um aumento aí da semana passada para essa, segurou um pouco, mas a expectativa é de alta.
Perfeito.
Então, ele está animado.
O milho tá um pouco mais amigável aí, Fábio? Tá entrando a safrinha ou ainda não teve efeito nos preços ainda?
Não, teve efeito positivo, sim. O milho abaixou cerca aí de 10, 15%. E o sorgo, né? A gente trabalha mais é com o sorgo aqui, que viabiliza mais o confinamento. E o sorgo está com preço bem mais acessível.
Como que está a média de preço do sorgo e do milho, ô Fábio?
Essa semana estava cotado aqui na região o sorgo a R$ 24,50 e o milho a R$ 32, R$ 33, mais ou menos esse.
Então abaixou bem o milho pelo que a gente estava vendo, né? E o sorgo é uma tradição aí do Triângulo, né, Fábio?
Aqui a gente fala safrinha, mas na verdade é segunda safra, né? Porque a região aqui, a janela de plantio aqui da segunda safra, ela é boa. Então tem muito sorgo, sim. Pega essa parte aqui do Triângulo, ali o sul do Goiás, né? Então produz bastante.
Perfeito. E Fábio, essa expectativa do primeiro giro, você e seus companheiros aí, que são pecuaristas, como o Paulo Queiroz, ali de Frutal, você está já correram para fechar curral, já está tudo direitinho, já tem boi engordando já, para soltar lá para setembro, outubro, já ou não?
No meu caso específico, eu já tenho boi para daqui 40 dias, no máximo 50 dias, eu tenho gado para sair. A gente faz aqui um confinamento quase que direto, sabe? Mesmo essa das águas, a gente confina. Então, para não fazer só uma ou duas vendas durante o ano, né? Para não ficar muito. A gente procura dividir um pouco as vendas durante o ano.
É praticamente um confinamento contínuo, né, Fábio?
Exatamente, aqui a gente faz aqui, desde o ano retrasado, a gente vem trabalhando com confinamento contínuo. Na
Perfeito.
época das águas, a gente coloca menos boi no curral, né? Porque tem o problema da chuva e tudo, mas esse ano foi, apesar de ter chovido bem aqui, mas não atrapalhou em nada, não. Justamente aquilo que eu falei, né? A gente põe um pouco de boi.
E Fábio, você esse primeiro lote que vai sair agora daqui uns 40 dias, 40, 50 dias, é mais ou menos de quantas cabeças? E no geral, qual é a sua capacidade, Fábio?
Nós estamos trabalhando aqui, nós começamos o confinamento aqui, que a gente encerrava, enfim, e resolvemos agora investir no confinamento. Nós fizemos um projeto aqui estático aqui para 1.500 cabeças, e esse ano eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse projeto nosso. E agora, para esse primeiro giro, é um pouco menos do que nós fechamos. Perfeito. Justamente porque a gente não sabia como é que ia comportar aí os insumos, né?
Uhum. Era uma expectativa, aliás, em qualquer lugar, né, Fábio? A questão dos insumos. Isso é uma coisa que a gente vê. Anteontem eu conversei com o Luciano Oliveira, lá de Goiás. Ele estava indo, por exemplo, buscar milho no Mato Grosso. Ele atravessou o Araguaia e foi buscar milho no Mato Grosso. E só que mesmo com o frete, para ele estava compensando.
Isso, é. Mato Grosso produz muito milho, né? Então, para quem está próximo lá, é uma vantagem.
É verdade. E, Fábio, me diga uma coisa, só para a gente dar uma olhada no mercado. Se você estivesse vendendo boi hoje, você estaria pegando quanto arroba aí na região, mais ou menos, Fábio?
Essa semana aqui, para boi de Minas, né, que o pessoal fala, está a R$ 140,00 com 30 para descontar o fundo rural.
Uhum.
É o preço que fechou essa semana. Agora, a expectativa para a semana que vem, ela é um pouco maior. Talvez aí uns 142, talvez até uns 143.
Perfeito, perfeito.
Porque os figurinos... Desculpa, pode falar.
Não, continua o seu raciocínio e depois eu entro na história.
Porque os frigoríficos aqui estão trabalhando muito com escala curta, né?
Uhum.
Você sabe que teve uma demanda interessante aí por conta da Copa, né?
Uhum.
E apesar, é uma coisa interessante, até se você me permitir...
Claro.
Eu abri um pouco mais a nossa conversa aqui.
Pode falar.
Porque a gente, produtor rural, a gente sabe produzir, a gente dá conta, como se diz, da porteira para dentro, a gente resolve os nossos problemas, né? O problema é da porteira para fora, que o produtor tem essa, vamos chamar assim, essa briga com o mercado, né? Que é uma briga saudável. Mas, enfim, a indústria soltou uma reportagem há uns dias atrás dizendo que e diminuiu a exportação, certo? Mas ela não contou que parte dessa diminuição da exportação foi por conta da greve dos caminhoneiros, né? O mês passado ficou 15, 16 dias sem transporte.
Uhum.
E muito dessa exportação também ficou aqui no mercado interno por conta do aumento do consumo, né?
Uhum.
Então, o que a gente precisava era uma parceria da cadeia, né? A cadeia tinha que trabalhar em conjunto. É, um exemplo próximo nosso aqui foi que o presidente da Argentina, o Macri, fez lá, quando ele assumiu, ele chamou todo mundo da cadeia, né, e, enfim, pôs os pingos nos is. Uhum. O que eu quero dizer com isso? É que as informações que a gente tem do nosso lado, vamos falar assim,
uhum,
da própria confederação, dos nossos sindicatos aqui, não estou falando mal, mas é... As informações são baseadas no que o governo fala. E o governo geralmente não fala a verdade por conta de inflação, né? Então, ele tem que... A própria Conab também, quando divulga as previsões de exportação, de produção. Então, na verdade, o que a gente precisava era trabalhar em conjunto, né? A cadeia trabalhando em conjunto, todo mundo ganha um pouquinho e todo mundo consegue reverter esse ganho em investimento para girar o mercado.
Ainda mais, né, Fábio, se a gente levar em consideração que a pecuária está vindo já de um ano complicado, que foi 2017, né, Fábio?
Isso, 2016, 2017, foi um ano muito complicado.
Uhum. E, Fábio...
Sim, pois não.
Me diga uma coisa, essa possibilidade aí de alta agora nos próximos dias, você acha que é uma alta que é decorrência... fundamentalmente da falta de oferta, ou seja, não tem mais pasto aí, eu não sei como está a situação no geral, você vai me dizer agora, ou também tem alguma coisa a ver com o consumo? Porque eu te pergunto isso porque tem muita ainda informação desencontrada em relação ao consumo, né? Uns falam que não está andando, outros falam que deu uma melhoradinha. A tua percepção aí nesses contatos com os frigoríficos, o que você tem sentido, Fábio?
Não, o consumo é aquilo que eu falei. Teve uma pesquisa da Scott Consultoria que fez uma comparação de ano de eleição para presidente, com Copa, enfim, ano de eleição sem Copa, enfim. Todas essas, de 20 anos para cá, todo esse período de Copa com eleição, o consumo aumenta. E a gente vê no próximo, na própria aumento do preço do dianteiro, né? Uhum. E teve um aumento aí nesse último período, aí, nessa última quinzena. Uhum. Mas eu acho o seguinte, que o importante não é o preço do boi estar 140 ou 150, é quanto que eu estou produzindo a minha arroba, né? Uhum. Isso que eu acho que é que o pecuarista tem que ter esse controle, assim, na ponta do lápis, né? Uhum. Então, não adianta eu chegar, até outro dia a gente estava conversando aqui, eu chegar e falar assim, não, eu vendi meu boi a 140 e o meu amigo falar, não, eu vendi o meu a 145. Mas qual que é o preço de arroba dele produzida, é isso que importa, entendeu?
Exatamente.
Uhum. A gente tem que trabalhar com esse preço da arroba, já é com planejamento antecipado, né? Uhum. Você tem os seus insumos, você sabe quanto que você pagou, quanto que sua arroba vai ser produzida e naquele momento você vende ou não vende o seu boi.
Uhum. E essa, além disso, né, Fábio, além dos custos, a questão da produtividade, né? Quanto você consegue produzir de carne por hectare, na verdade, né? Se a gente fizer transformar o boi em carne, já daria para ter essa conta já, né, Fábio?
Isso, é aquilo que eu falei. Hoje, a lucratividade do setor, eu acho que de qualquer empresa, vamos falar assim, ela é muito pequena, a margem é muito pequena. Uhum. Então, se você não tiver seus custos, seus gastos muito bem controlados, aquilo que você acaba não tendo resultado positivo, né?
Perfeito.
Então, eu acho que a questão principal é essa, é você saber quanto que você gasta para produzir uma arroba.
E, Fábio, então, assim, se a gente olharmos e fazer uma simulação, pelo menos um dado ou mais ou menos aproximado, na tua relação, na tua empresa, qual você acha que é a boa relação entre aquilo que você gasta para produzir uma arroba e aquilo que você está vendendo? Qual é a margem mínima ideal para vocês aí, Fábio?
Olha, a gente fala aqui em mais ou menos uma arroba de ganho no período de 90 dias. Uhum. Então, um boi me deu, vamos falar assim, arredondando, R$150, um arroba e pouquinho a preço de hoje, né? Uhum. Então, se eu tiver... É claro que a ideia é sempre ganhar mais, mas a expectativa que a gente lança no futuro, até para fazer projeção, é mais ou menos isso. Se eu tiver um ganho líquido de uma arroba, eu acho que tá de bom tamanho.
Uhum. Isso num período de 90 dias?
De 90 dias, é.
Não é muito pouco, não, Fábio? Uma arroba só de ganho em 90 dias?
Ela é lucro líquido, né? Se você fazer isso em cima do seu investimento, dá uma aplicação de quase 2% ao mês, entendeu?
Exato. Quer dizer, se você tiver uma escala boa de animais para botando para gancho, se você pegar uma arroba de ganho por cada animal de lucro líquido, você acredita, então, que sustenta o negócio, né, Fábio?
É, isso é uma observação interessante que você fez, que não é só saber o meu custo, tem que também ter... Como a margem é pequena, né? Outro fator também é quantidade, né? Uhum. Eu tenho que ter um volume expressivo até para me poder negociar a compra de insumo e negociar a venda desse boi meu, né?
Exatamente.
Porque se eu tenho um volume maior, 300, 400, 500 cabeças, o frigorífico me olha diferente se eu tiver só um caminhão para vender, né?
Então, exatamente.
Essa observação sua foi interessante.
E Fábio, você sentiu aí nessa corrida que você, nesses últimos tempos para você lotar o teu confinamento, você sentiu aí uma valorização na reposição? Como que foi o boi magro aí para vocês aí?
Aqui, tem um pessoal aqui que mexe muito com exportação de bezerro, né? Uhum. De boi. Então, aqui, ele mais ou menos que manteve, vamos falar assim, em linhas gerais, em torno aí de 135 a 145, às vezes até R$150 a arroba para você comprar, nesse, vamos falar, de fevereiro para cá. Então, trabalhou mais ou menos próximo da arroba do boi gordo.
Uhum. Se bem que no caso da exportação de gado, eles estão querendo mais animais cruzados e mais jovens, né, Fábio? Não é exatamente boi magro que eles estão... A concorrência, a competição não tá no boi magro, né, Fábio?
É isso. Tem um período que eles compram o boi gordo, né, de acima de 480 quilos e tem um período que é o gado mais novo de cruzamento industrial.
Perfeito.
Mas o que eu quis dizer é que, apesar disso, em virtude disso, o boi magro trabalhou próximo à arroba do boi gordo.
Então ficou bem valorizado até então, né, Fábio? Olhando naturalmente o vendedor, olhando aí a expectativa de primeiro giro, então, né?
Isso, é. Para nós aqui foi interessante. No entanto, nós fechamos até mais cedo, né?
É verdade, vocês tiveram que fechar mais cedo. Fábio, você também está na cria e recria ou não?
Eu estou só na recria.
Só na recria.
Nós reformulamos a estrutura da fazenda aqui com relação à pecuária. Então, nós estamos só com recria e terminação.
Perfeito. E, Fábio, as unidades que vocês negociam aí, quais são as mais próximas aí, Fábio?
Aqui tem um mercado muito bom aqui de Uberaba, tem um mercado aqui de Uberlândia, e os frigoríficos fortes, né, estão aqui em Uberlândia também, né, que é o Mataboi e o Minerva, estão ali em Araguari, e Barretos, que são os mais próximos aqui. E a gente também tem que ver a logística também, né? Então, a logística, o frigorífico valoriza um pouco. É caso esporádico, quando realmente não tem boi, aí às vezes vem buscar mais de longe aqui um pouco. Às vezes São José do Rio Preto, para aquele lado ali.
Às vezes, conforme o diferencial de base para São Paulo, compensa o ICMS, né, Fábio?
Isso,
Perfeito, então. Fábio de Melo Borges, foi um prazer, então, falar com você pela primeira vez, né, Fábio? Volte sempre aqui. Vamos acompanhar esse mercado. O Triângulo Mineiro é uma praça muito importante do boi gordo. Já não tem mais a fama que teve no passado, né, Fábio? Mas ainda continua sendo uma referência aqui para o mercado e para nós também no Notícias Agrícolas, tá bom?
Ok, obrigado. E a gente vai brigando contra a cana, contra a lavoura.
Exato.
Mas tem que ter produtividade.
Exatamente.
O boi tá salvo.
Exatamente.
E agradeço também o convite, estou à disposição.
Muito bem, Fábio. Obrigado. Bom final de semana para você, tá bom?
Obrigado, abraço em todos.
Outro, até mais. Então. Fábio Melo Borges, pecuarista, confinador lá do Triângulo Mineiro, Uberaba, mais precisamente, está com boa expectativa em relação ao fechamento de primeiro giro. E uma arroba lá, 135, 137, chegando até mesmo com chegando perto do boi gordo, né? Quer dizer, significa que o mercado está com boa expectativa, então está tudo sendo mais ou menos puxado. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, queda de 0,39%, com arroba R$ 140,55. E BMF hoje, vamos dar uma olhada na BMF, julho 18, a R$ 142,50, começou lá no começo de julho, começou a R$ 144,00 expectativa, já perdeu R$ 2,00 aí, né? E sem variação hoje. Agosto, R$ 143,80, com queda de 0,42%. Arroba em setembro, R$ 145,65, com queda de 0,24%. Em queda de 0,24% também, o boi gordo para outubro, R$ 147,50. Olha só, estava R$ 150,00. Quanto mais vai se aproximando, rodando mais o calendário, mais vai caindo, né, que é o mês de referência aí da BMF. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua atenção e audiência. Aguardem que voltamos já.